Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com essa delícia de música Smooth com Santana e Rob Thomas. Se você curte inglês e música, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class of your favorite series, Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a teacher Milena e hoje nós temos essa música que, particularmente, eu acho que é uma das minhas músicas preferidas de todos os tempos. Eu sou apaixonada por essa música de 1999, Smooth, uma colaboração aí do Rob Thomas com Carlos Santana. Mas tem muitas curiosidades de bastidores dessa música, muita coisa bacana que eu descobri pesquisando. E aí eu vou compartilhar isso tudo com você num outro vídeo que vai sair aí mais pra frente essa semana ainda. Pra quem tá ouvindo no podcast, make sure to look for this video on my YouTube channel or Instagram profile, ok? Para quem está ouvindo no podcast, depois dá uma olhada nesse vídeo lá no meu canal no YouTube ou então no perfil do Instagram, que é o @teacher.milenagurgel. Por falar em vídeo relacionado a essa aula, o vídeo com a música tocando, letra e tradução, já está postado na playlist da oitava temporada no YouTube. E para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já são mais de 160 aulas totalmente gratuitas aqui na série Aprenda Inglês com Música. E saiba que todas as anotações que aparecerem na sua tela ficam disponíveis para você num PDF que você baixa gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. Basta você fazer o cadastro no meu site e o link está aí embaixo na descrição dessa aula. A gente começa pela parte 1, com a compreensão da letra, segue para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês, e finaliza na parte 3, com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte: Man, it's a hot one. Cara, essa é quente. Like 7 inches from the midday sun. Como as 7 polegadas do sol do meio-dia. Well, I hear you whisper and the words melt everyone. Bem, eu ouço você sussurrar e as palavras derretem todo mundo. But you stay so cool. Mas você fica tão tranquila, sendo que esse cool aqui pode ter um duplo sentido, como ele está falando de calor antes. Cool também significa fresquinho, friozinho, ou seja, não calor. Quando tá cool, não está quente, não tá calor. Mas também é usado para calmo, tranquilo. Então a gente acaba tendo aqui essa possibilidade de interpretação dupla. E a gente vai ver mais sobre isso na parte 2, ok? My muñequita, que é espanhol, minha bonequinha. My Spanish Harlem Mona Lisa, minha Mona Lisa do Harlem espanhol. You're my reason for reason. Você é a razão da minha razão. The step in my groove. O passo no meu groove. Eu botei aqui groove porque já é uma palavra que, pelo menos no meio musical, é muito usada mesmo em português, que é a ideia do swing, do balanço, que o ritmo de uma música propõe. E o step aqui, eu traduzi como passo, porque é a maneira como a gente traduz. Não é exatamente o passo no sentido de andar, mas é aquela batidinha com o pé no chão que você dá quando você tá escutando uma música que ela propõe um ritmo e você fica batendo o pé no chão. Teria um pouco a ver com a pulsação aí para o pessoal que é já da área da música, né? A pulsação do meu groove. And if you said this life ain't good enough, e se você dissesse que esta vida não é boa o suficiente, I would give my world to lift you up. Eu daria o meu mundo para levantar seu astral. To lift someone up é levantar alguém. Isso pode ser feito fisicamente, né? Ou seja, uma tradução literal, você de fato tirar alguém do chão e levantar alguém. Mas também no sentido figurado, você levantar alguém emocionalmente, ok? Melhorar o humor daquela pessoa. I could change my life to better suit your mood. Eu poderia mudar minha vida para satisfazer seu humor. E a gente vai ver mais sobre esse verbo to suit também na parte 2. 'Cause you're so smooth. Pois você é tão suave. Aqui uma palavra também difícil de traduzir, porque a palavra smooth tem muito significado, especialmente quando a gente fala de uma pessoa, e a gente vai ver mais sobre isso na parte 2. Mas como eu já coloquei aqui na caixinha, uma pessoa que é smooth seria uma pessoa encantadora, uma pessoa com ótimas habilidades sociais. And it's just like the ocean under the moon. E é como o oceano sob a lua. It's the same as the emotion that I get from you. É o mesmo que a emoção que eu recebo de você. You got that kind of loving that can be so smooth, yeah. E aqui a gente pode traduzir como você tem ou esse tipo de amor ou esse jeito de amar, ok? Esse tipo de amar que pode ser tão suave, sim. Give me your heart, make it real. Dê-me seu coração, torne isto real. Or else forget about it. Ou então esqueça. Em inglês esse it tem que estar aí, então fica forget about it. E em português a gente pode dizer então esqueça isto. Ou a gente pode dizer simplesmente ou então esqueça. But I'll tell you one thing. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. If you would leave, it would be a crying shame. Se você partisse, seria uma pena de chorar. Então, já pega aqui essas duas expressões, né? It would be a shame. A shame é uma pena quando você diz, que pena, what a shame. E a crying shame é uma pena que chega a ser de chorar. In every breath and every word. Em cada respiração e cada palavra, I hear your name calling me out. Eu ouço seu nome me chamando. Out from the barrio. E aqui é barrio, que é o bairro em espanhol. Então, fora do bairro. You hear my rhythm on the radio. Você ouve meu ritmo no rádio. You feel the turning of the world so soft and slow. Você sente o girar do mundo tão suave e lento. Turning you round and round. Fazendo você girar e girar. Numa tradução mais literal, seria algo como girando você ou virando você de volta em volta, ok? Mas fica um pouco estranho assim, então a gente pode pensar fazendo você girar e girar. E aí repete aquela parte, and if you said this life ain't good enough, e se você dissesse que esta vida não é boa o suficiente, repete o refrão, and it's just like the ocean under the moon, e é como o oceano sob a lua. E no final ele repete várias vezes, or else forget about it, que seria ou então esqueça, ou então esqueça isto, ok? Você pode botar ou tirar aí o isto. Só que depois ele altera essa frase para let's not forget about it. Não vamos esquecer ou não vamos esquecer isto. Diz ainda mais uma vez, give me your heart, make it real. Dê-me seu coração, torne isto real. E encerra cantando várias vezes, let's not forget about it. Não vamos esquecer ou não vamos esquecer isto. Se você está curtindo essa aula, não esquece de deixar seu like aí. Já aproveita para compartilhar essa aula, compartilha o link desse vídeo ou compartilha seu podcast no Instagram, nos stories, manda para algum amigo aí no grupo de WhatsApp, aquelas pessoas que você sabe que adoram essa música ou que estão estudando inglês e aí você quer dar aquela super dica de um material extra que vai ajudar muito quem já estuda inglês. E para você que já é fã desse projeto, saiba que você pode levar a série Aprenda Inglês com Música com você para qualquer lugar, inclusive sem internet, é isso mesmo. E o que é ainda melhor, dando um super apoio para esse projeto gratuito de educação. Ao adquirir os super pacotões, você recebe um link para fazer download das aulas nos três formatos, em áudio como no podcast, em vídeo como no YouTube e em PDF com todas as anotações da aula. São as mesmas aulas disponibilizadas gratuitamente, afinal esse projeto é totalmente gratuito, mas você ganha a conveniência de fazer download desse material que já vem todo organizado em pastinhas para você, você poder consumir offline, ou seja, sem depender da conexão com a internet. E o que é mais importante, você dá um super apoio para esse projeto gratuito de educação. Para fazer a sua colaboração, clica aqui nesse card que aparece no YouTube ou no link que aparece aí na descrição dessa aula. E eu vou adorar ter você de mão dada comigo fazendo esse projeto. E vamos seguir agora para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês. Começando então pela frase, but you stay so cool, mas você fica tão tranquila. E eu já mencionei lá na parte 1 que esse cool aqui, ele traz um duplo sentido muito interessante em inglês. Por quê? A palavra cool tem diversos significados em inglês. Quando a gente fala de tempo, the weather, clima, temperatura, cool significa aquele fresquinho, aquele friozinho, ok? Quando não tá quente, mas também não tá frio, alright? Então você poderia usar cool. E como gíria, nós temos ainda dois significados diferentes para essa palavra. O primeiro seria legal, maneiro, cool, ok? E o segundo, calmo ou calma, tranquilo ou tranquila. E na música, quando ele diz então que ela derrete todo mundo com as palavras dela, mas fica tão cool, a gente entende que ela nem se derrete, ou seja, esse calor todo não afeta ela, então ela está fresca, ok? Está fresquinha, mas também está sob controle, está calma, está tranquila. Para a gente praticar, selecionei aqui duas frases bem simples. Vamos começar pelo cool, da temperatura, ok? Como é que você diria está fresco hoje? Está fresquinho hoje? It's cool today, ok? It's cool today. E como é que você falaria de uma pessoa? Ele é um cara legal. Ele é um cara legal. He's a cool guy. He's, aqui eu contraí, você poderia dizer he is a cool guy. Lembrando, se você está começando agora no inglês, que em inglês o adjetivo sempre vem antes. Então, se ele é um cara legal, o cara vem por último e o legal, que é a característica, que é o adjetivo, vem primeiro, ok? He is a cool guy. Continuando aí a falar de vocabulário, na frase 'cause you're so smooth, pois você é tão suave. Então, também mencionei lá na parte 1 essa ideia de smooth como adjetivo. Quando você diz que uma pessoa é smooth, você quer dizer que essa pessoa é encantadora, que essa pessoa tem habilidades sociais muito boas, ou seja, ela convence as pessoas facilmente, é aquela pessoa que todo mundo gosta de estar perto dela. E isso muitas vezes é um elogio, ok? Você está realmente elogiando o fato dessa pessoa encantar a todos, o fato dessa pessoa ter essas habilidades sociais muito boas. No entanto, existe também um lado de crítica, e você vê bem isso na música Smooth Operator com Sade, que a gente já teve aula aqui na série Aprenda Inglês com Música, então vale muito a pena você ir lá conferir esse outro lado da palavra smooth como adjetivo, mas com um lado mais negativo, mais de crítica, ok? E aí, a minha dica para você é que você evite usar então smooth como adjetivo se referindo a uma pessoa, se você não tiver bem certo, bem certa, tanto da sua intenção quanto do contexto, ok? Se você não estiver falando de uma pessoa, aí você já não precisa se preocupar, porque aí o smooth vai ter realmente essa conotação positiva de uma coisa que acontece sem problemas, sem percalços, sem obstáculos. Se você diz que o dia foi smooth ou a reunião foi smooth, você quer dizer que foi tranquilo, que não teve nenhum tipo de problema, ok? Além, é claro, do sentido mais tradicional e literal da palavra smooth, que é suave ou então lisinho, ok? Quando a gente está falando aí de uma superfície. Na frase If you would leave, it would be a crying shame. Se você partisse, seria uma pena de chorar. Aqui a gente tem uma construção que não é considerada correta de acordo com a norma culta do inglês. Por quê? Se eu tenho essa ideia de uma condicional, se você partisse, eu não colocaria o would junto com if, ok? Lembra que quando a gente constrói esse tipo de condicional, a gente diz if e o verbo no passado. No caso aqui, com o verbo to leave, qual é o passado de leave? Left, ok? Então, if you left, it would be a crying shame. Aqui na música, a gente tem, como sempre em letras de música, uma licença poética, ok? Então pode ser, talvez por conta da métrica, que ele precisava dessa quantidade de sílabas para encaixar aqui, mas você já fica sabendo que essa não é uma construção correta de acordo com a norma culta para uma condicional. Mas atenção, especialmente quem já está num nível mais avançado de inglês, esse if you would, pontinho, pontinho, é usado e é correto como um pedido bem formal e bem educado, ok? Nesse caso, não é uma condição, não é se você, pontinho, pontinho, eu faria isso. Não é isso. Olha só essa frase. If you would take a seat, the doctor will see you in 5 minutes. Por favor, sente-se, o médico irá vê-lo em 5 minutos. Então, preste atenção como a própria tradução já é, por favor, sente-se. Você não vai colocar, se você se sentasse, o médico irá vê-lo em 5 minutos. Percebe como nem faz sentido, certo? Até como condicional, não faz sentido. Então, aqui não é uma condição, tá? Só se você se sentar que o médico vai te ver. Não é essa a ideia. A ideia é, por favor, sente. Se o senhor não se incomodar em sentar, se você não se importar em sentar, é só uma maneira muito educada, muito formal de pedir para a pessoa sentar, ok? Outra forma seria, claro, please sit down. The doctor will see you in 5 minutes. Na sequência, a gente tem uma frase muito interessante, que é a seguinte: And if you said, this life ain't good enough. E se você dissesse que esta vida não é boa o suficiente? Bom, você vai reparar que esse que eu coloquei aí em português, e se você dissesse que esta vida não é boa o suficiente, não aparece em inglês. Nesse slide que está na sua tela agora, eu coloquei ele aí de cinza clarinho, entre parênteses, só para dizer que se ele estivesse aí, que ele iria entrar e ele poderia sim estar, só que ele é opcional e aí frequentemente acaba sendo omitido, alright? Nesse caso aqui, a gente acaba tendo uma curiosidade, que é o seguinte: uma vez que esse that foi omitido, a gente também poderia perceber essa frase como um discurso direto. And if you said, dois pontos, abre aspas, e aí já é a mulher falando, this life ain't good enough. Ok? A gente tem aí as duas possibilidades de interpretação. Então, não fica mesmo bem definido se é discurso direto ou indireto. Na grande maioria dos contextos, a gente vai ter uma definição melhor, fica mais fácil saber, mas aqui, curiosamente, a gente teve essa dupla possibilidade. Lembrando que essa questão do that opcional em inglês é algo que, muitas vezes, leva um pouco de tempo mesmo para você se acostumar. Não se preocupe se isso ainda te deixa um pouco confuso ou confusa, é totalmente normal. E eu nem falei aqui do ain't, mas já apareceu em várias outras aulas aqui da série, e só para dar uma pincelada rápida, é uma maneira muito informal, ok? Muito, muito informal, de fazer negações contraídas, ou seja, am not, is not, are not, was not, were not, have not, has not. Percebe a infinidade de verbos que ele pode substituir? Então é bem informal mesmo, que é como se fosse um geralzão, e aí você sempre vai precisar muito do contexto para saber o que esse ain't está significando aí nesse momento, mas vai ser sempre uma negativa, ok? E para saber mais sobre isso, você pode buscar no YouTube, Teacher Milena Ain't. Vai aparecer para você os vídeos curtinhos das Review Aprenda Inglês com Música, com trechinhos de aula explicando exatamente essa palavra. E para fechar, a frase I could change my life to better suit your mood. Eu poderia mudar minha vida para satisfazer seu humor. Eu fiz questão de trazer essa palavra suit aqui, que é uma palavra que não é tão comum, embora seja relativamente simples e ela é muito útil no dia a dia. Bom, suit, a gente já começa com a pronúncia, que é bem interessante porque se escreve S-U-I-T. E você ignora essa letra I, então você pensa suit, suit, ok? E aí, como substantivo, que não é o caso aqui da música, mas já que a gente está largando seu vocabulário, eu vou te contar que suit é o terno ou então um traje, ok? Determinadas profissões exigem trajes especiais, um traje de segurança, também vai ser suit, alright? Como verbo, e aí é a parte que nos interessa bastante aqui na música, a gente vai ter dois usos. Um que é bem do dia a dia, bem comum, que é com relação à aparência. Sabe quando você veste uma roupa que cai bem em você? Que fica boa em você? Você vai usar o verbo to suit nesse caso, ok? Aqui na música, a gente não está falando de roupa ou de aparência. Ele está falando de mudar a vida dele para suit her mood. Mood é o humor de uma pessoa. Então, se ele vai mudar a vida dele para suit her mood, seria para convir ao humor dela, para estar bem, para satisfazer, para atender. Quando a gente sai da questão de roupa e de aparência e vai para situações no geral, o verbo to suit é algo que se encaixa perfeitamente para aquela necessidade, que atende bem aquela necessidade, que satisfaz. A gente acaba tendo muitas opções na hora de traduzir e aí a gente vai escolher de acordo com a situação. Mas é sempre essa ideia de cair bem, fazer bem, atender bem, all right? E é muito comum a gente ver ou to suit well, que já dá essa ideia então de bem, de atender bem, de cair bem, de convir muito bem. Em português, às vezes, dependendo da palavra, acaba soando como um pleonasmo, mas em inglês fica boa essa combinação. Ou então, como tá na música, to better suit, ou seja, para fazer isso, convir, satisfazer, ainda melhor. Alright? Como aqui na música a gente já tem um uso do suit com essa ideia de satisfazer, atender, vamos praticar com o outro significado de cair bem, que provavelmente você vai usar até mais no seu dia a dia, falando de roupas, por exemplo. Como é que você diria, então, este vestido lhe cai muito bem? Este vestido lhe cai muito bem? Ou num português mais informal, esse vestido fica muito bom em você. This dress suits you really well. This dress suits you really well. E hoje a gente teve aqui um bom misto de gramática e vocabulário, especialmente vocabulário que tem mais de um sentido e que um desses sentidos é usado como gíria, como a gente viu em cool ou em smooth, além da parte mais gramatical, quando a gente viu ali o that opcional ou if you would, que não está correto de acordo com a norma culta, se for uma condicional. Para você que já tem seu estudo de inglês aí encaminhado, você com certeza já está fazendo as ligações. Já quando eu falei ali do would na frase do if sendo condicional, por que não estaria certo? Você já relembrou, eu já vi isso nos meus estudos, certo? Já começou a montar ali primeira condicional, segunda condicional, terceira condicional, porque você já tem esse conhecimento. E aí aqui na série você aproveita para revisar isso tudo, para reforçar e para praticar junto com uma série de outras coisas, porque aqui você aproveita para praticar também a pronúncia, o listening, então vem tudo realmente num pacote. Agora, para quem está começando agora, ou até para quem já estudou, mas de repente começou e parou, ou está estudando nesse momento, mas ainda está um pouco perdido, um pouco perdida, já percebeu que não conseguiu juntar todas essas peças para se comunicar em inglês, que no fim é o que a maioria das pessoas querem. Quase todo mundo que estuda um idioma busca se comunicar nesse idioma. E para isso não adianta só você ter as informações soltas, você tem que transformar tudo isso em comunicação. Ou seja, conseguir transformar seus pensamentos em frases em inglês, falar essas frases em voz alta, com uma boa pronúncia para que você seja compreendido, compreendida, ao mesmo tempo que você compreenda o que as pessoas estão falando com você. Se você busca um curso passo a passo que te ensine como fazer isso, que pegue você pela mão, comece do zero e vá subindo a escadinha do inglês com você, eu quero que você conheça o Intensivo de Inglês da Teacher Milena. Esse é o meu curso do coração, onde eu acompanho os alunos de pertinho e, como eu disse, ele começa do zero. Então você não precisa ter nenhuma base de inglês para entrar no intensivo, muito embora seja muito comum alunos que já vêm de outras tentativas de aprender inglês ou até mesmo que já conseguiram aprender bastante, mas estão há muito tempo afastados e queriam uma forma de fazer uma mega revisão de maneira rápida e dinâmica. Então, para todos esses casos, para quem está começando agora, para quem quer retomar, para quem está enferrujado e principalmente para quem precisa destravar a fala e pegar esse conhecimento que está espalhado e juntar tudo isso numa caixa de ferramentas que você realmente saiba como usar, o intensivo é para você. Eu vou colocar aqui um trechinho de um depoimento da Inês e essa semana ainda vou postar o vídeo dela completo, tanto no YouTube quanto lá no meu perfil do Instagram.
Eu já estudei inglês de todas as maneiras. Eu já fiz curso online, eu já fiz curso presencial por muitos anos, já estudei com professor particular e nunca eu consegui falar. Eu tenho um vocabulário, a gramática eu sabia também um pouco. Eu achava que eu sabia, porque eu não sabia não. Aprendi isso no curso da Teacher Milena, que me ensinou, além de tudo, a usar todo esse ferramental que eu tinha em falar. Parabéns mais uma vez e muito, muito obrigada.
Muito legal, né? Meu coração de professora fica todo emocionado quando vê esses depoimentos. E Inês, parabéns, inclusive, pela conclusão do curso, porque faltava uma aulinha no dia que a Inês gravou esse vídeo, mas quando essa aula for ao ar, a Inês já vai ter concluído o curso. Então, parabéns, muito obrigada pelas suas palavras. E para você que está aí do outro lado, que ainda não destravou no inglês, que está curioso, curiosa com o intensivo de inglês da Teacher Milena, anuncio que neste mês de abril vou abrir a segunda turma de 2021 para o intensivo. Então fique ligado, fique ligada. E para garantir que você não vai perder nenhuma informação, principalmente que você não vai perder a semana de inscrições, já deixa seu e-mail lá no cadastro da lista de espera. E eu aproveito para fazer dois avisos importantes. O primeiro, quando você preenche o cadastro de lista de espera, você não está se comprometendo a nada, ok? Você só está me pedindo para te mandar informações sobre o curso. E o segundo aviso é que quando você preenche o cadastro de lista de espera, você precisa confirmar o seu e-mail, ok? Então, assim que você preenche o cadastro, o sistema manda para o seu e-mail um e-mail de confirmação. Se ele não estiver na caixa de entrada, procura no spam, procura na pasta outros ou lixo eletrônico, mas encontra esse e-mail e confirma seu cadastro para abrir o nosso canal de comunicação, ok? And now let's move on to part 3. To get you singing this song beautifully. Sim, vamos seguir agora para a parte 3, para deixar você cantando smooth bem bonito. Começando então, man, it's a hot one. Man, it's. Percebe como você já liga do N de man em it's. E aqui não é nenhum truque, é o básico mesmo que a gente faz também em português. Tem uma palavra que termina em consoante, a próxima começa em vogal, você já liga, ok? Man, it's a hot one. Atenção, hot one. Muito cuidado para não falar hot, ok? Esse T é uma consoante oclusiva, vem só fechar o som do hot, hot. Pode até não ter o T, olha, hot. Hot. Na hora que a língua toca no céu da boca, já interrompe o som, ok? Man, it's a hot one, like 7 inches from the midday sun. Então, like, sem pronunciar o E final, 7 inches, aqui também você liga o N do 7 in inches, sem ser truque, é o movimento natural de ligação das palavras, from the midday sun. Midday, atenção que você não precisa quicar no D, ok? Não precisa dizer midday, midday, midday. Like 7 inches from the midday sun. I hear you whisper and the words melt everyone. Aqui não tem dificuldade de pronúncia, é só essa questão do ritmo, que essa música tem muito ritmo, certo? Então, I hear you whisper and the words. And the, ok? And the words melt everyone, but you stay so cool. My muñequita, que é uma palavra em espanhol. My Spanish Harlem Mona Lisa. My Spanish Harlem Mona Lisa. You're my reason for reason. For, termina em R, reason, começa em R, ele juntou tudo num R só. You're my reason for reason, the step in my groove. Em português a gente fala groove, em inglês groove, termina no V, ok? Groove. And if you said, aqui a gente tem and pro if juntando no N, que é muito comum. Então, and if you said... This life ain't good enough. Ain't, percebe que você não ouve o T, muito comum, ok? Ain't good enough, rarara, para juntar good e enough. I would give my world to lift you up. Então, esse would, bem curtinho, I would give my world. Percebe que você não ouve my world, e sim my world, ok? Porque ele já vai juntando aí na próxima palavra. World, a gente já falou várias vezes aqui, é treino, tá bem? Pronunciar essa palavra é treino. Então, lembra da porta com a perna esquerda e vai só até a metade. Were, como a porta, were. Quando você tiver com a língua enrolada lá no R, você... encosta a língua no céu da boca pro L. Então, whirl, whirl, world, world. Esse D final às vezes não vai aparecer. Então, você vai ter world, world, ok? I could change my life to better suit your mood, 'cause you're so smooth. E aí, a gente chega no refrão. And it's just like the ocean under the moon. Então, and juntou no it's, também pelo N, and it's, ok? Just like, a gente já viu muitas vezes aqui que o T do just não costuma aparecer, então soa just like, você já vai do S direto pro like. E a palavra ocean, essa letra C, tem um som de SH, 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 ok? Ocean, ocean. Então, and it's just like the ocean under the moon. Vamos de novo? And it's just like the ocean under the moon. It's the same as the emotion that I get from you. Aqui, sem mistério, percebe que é só pegar o ritmo. It's the same as the emotion that I get from you. That I, juntou com rarara, muito comum, ok? You got the kind of loving that can be so smooth. Então, you got the. Uh-huh. Kind of loving, também kind of, frequentemente kind of. E esse F do of com som de V, sempre, ok? You got the kind of loving that can be so smooth, yeah, Okay? You got the kind of loving that can be so smooth. Yeah. Give me your heart, make it real. Give me, muitas vezes soa give me, give me, give me. Ok? Ou seja, você nem chega a fazer o V mesmo. Give me your heart, make it real. Make it, make it. Percebe como o it parece até que já está embutido no make. Make it, make it real, make it real. Não parece que são três palavras. Make it real, ok? Make it real, make it real. Or else forget about it. Or else forget about it. Nesses T's de forget e about. Or else forget about it. But I'll tell you one thing. Esse but tá bem rapidinho juntando no I'll com rarara. But I'll. I'll, contração de I will, ok? But I'll tell you one thing. If you would leave, it would be a crying shame. Aqui, também você não escuta esse it. If you would leave, it would be a crying shame. Fica bem embutido ali. If you would leave, leave would be. Okay? If you would leave, it would be a crying shame. If you would leave, it would be a crying shame. Okay? In every breath and every word. Aqui, atenção que o é do meio de every, não é pronunciado, ok? Então, você já vai do V pro R, every, every. Uh-huh. In every breath and every word, I hear your name calling me out. Out from the barrio, you hear my rhythm on the radio. Rhythm, ok? Atenção, quem tá ouvindo no podcast, que não tá visualizando a escrita dessa palavra, a palavra ritmo em inglês, rhythm. Primeiro, preste atenção nesse som, rhythm, que não é difícil de fazer, mas ele é bem diferente dos sons que a gente faz em português, né? Porque, olha, você tem o v, v aqui de linguinha lá nos dentes da frente, do TH com vocalização, v, v, e já vai direto pro M, rhythm, rhythm. Rhythm, ok? Não tem uma vogal aqui, não é rhythm, rhythm, é rhythm, rhythm, them, them, ok? E a escrita, R-H-Y-T-H-M, R-H-Y-T-H-M, rhythm, rhythm, ok? You hear my rhythm on the radio, radio, eles orararam nesse D. You feel the turning of the world so soft and slow. Então, the turning of the world. Turning of. Percebe que você não fala o G de turning, então já liga o N no of. OF com som de OV, ok? Então, you feel the turning of the world so soft and slow, turning you round and round. E depois desse trecho, vai voltar para aquelas partes que nós já vimos aqui. And if you said this life ain't good enough, até chegar no refrão. Depois o refrão, and it's just like the ocean under the moon. Aquela convenção maravilhosa. Pam, 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 pam. E aí, finaliza cantando, let's not forget about it. Não vamos esquecer, ou não vamos esquecer isto. Let's not forget about it. E essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música com Smooth, super sucesso com Santana e Rob Thomas. Lembrando que vai ter vídeo essa semana com curiosidades de bastidores da gravação dessa música, da preparação dessa música, do efeito dessa música, então não perca esse vídeo. E se você quiser me acompanhar mais de pertinho ao longo dessa semana, me segue também lá no Instagram, no @teacher.milenagurgel. Te convido também, é claro, para visitar meu site, que é o www.teachermilena.com. Lá você se cadastra para acessar a Biblioteca Aprenda Inglês com Música e baixar todos os PDFs. Você também pode fazer sua contribuição, sua colaboração para esse projeto gratuito, adquirindo os super pacotões ou fazendo uma doação de qualquer valor. E você também fica sabendo mais sobre meus projetos fechados. O Intensivo de Inglês da Teacher Milena, que, como eu disse, vai ter segunda turma de 2021 em abril. E também o Teacher Milena Flix, que é o meu projeto para alunos a partir do nível intermediário. E ele não é exatamente um curso por ele não ter começo, meio e fim. O Flix é um catálogo sempre crescente de videoaula para fazer você sair do intermediário e chegar ao avançado, para fazer você se manter no avançado, ou seja, para manter você sempre em contato com o inglês através de vídeos autênticos. Nosso catálogo de videoaulas já tem mais de 100 aulas e uma vez por mês nós temos uma aula ao vivo no Zoom. Aliás, no próximo sábado é dia de aula ao vivo com os Flixers. Então, se você assinar o programa, essa semana já participa da aula ao vivo no próximo sábado. Para quem ficou comigo até o final dessa aula, muito obrigada. Um grande beijo. Obrigada pelo carinho. Obrigada pela audiência. Hoje eu mando um beijo especial para Vanessa, que mandou um recado que eu até me emocionei na semana passada. Fiz uma postagem sobre isso lá no Instagram e também postei na aba de comunidades aqui no YouTube. E a Vanessa escreveu o seguinte: Oi, Milena, é sempre um prazer ver suas postagens no Instagram e seus vídeos aqui no YouTube. Amo seu trabalho, sempre serei grata por cada aula. Você tem ajudado não só a aprender inglês, mas também tem ajudado bastante nesse período de pandemia em que aparecem muitos problemas emocionais e estresse por causa do isolamento. Suas aulas são como terapias, nos traz muita alegria. Obrigada de coração. Muito obrigada, Vanessa. Eu fiquei verdadeiramente emocionada com esse comentário. Falei sobre isso no post, nem vou abrir muito esse assunto agora, mas para quem leu o post já está sabendo. Se você não leu, vai lá e leia a postagem. Mas sem dúvida foi um comentário que bateu fundo. E muito obrigada, tá bem? Um grande beijo para todos vocês e a gente se vê, é claro, na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! And it's just like the ocean under the moon. It's the same as the emotion that I get from you. You got the kind of loving that can be so smooth, yeah. Give me your heart, make it real, or else forget about it.